O número de funcionários públicos no Brasil aumentou 123% em 32 anos, saltando de 5 milhões e 100 mil servidores em 1986 para 11 milhões e 400 mil em 2017. Enquanto isso, o número de trabalhadores da iniciativa privada cresceu 95% no mesmo período. Com relação aos custos, o funcionalismo público da ativa consumiu R$ 750 bilhões de reais em 2017, o que corresponde a 10,5% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. Os dados são do estudo Três Décadas de Evolução do Funcionalismo Público no Brasil, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e divulgado no início deste mês. Diante desse cenário, traçado pelo IPEA, o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, e especialista em gestão pública, analisou os dados.
A gente tem aí uma cultura construída já há bastante tempo de que o setor público no Brasil é ruim, é ineficiente, é caro e assim por diante. Eu acho que a gente teria que fazer aí algumas perguntas, né? A primeira delas é comparado com o quê? Se você vê os dados estatísticos comparados com a destinação de recursos públicos, especialmente tomando o Produto Interno Bruto como referência, os países que gastam menos nessa listagem, nessa relação, são o Japão, Coreia do Sul, que gasta em torno de 8% do seu PIB com o funcionalismo público, né? Os que gastam mais, normalmente, são os países escandinavos, que giram em torno de 35%. E países escandinavos são tidos, né, pelos quaisquer índices que existem aí de qualidade de vida, existe até um índice de felicidade, né? Inevitavelmente, os cinco escandinavos ali, Noruega, Finlândia, Suécia, bom, enfim, eles estão sempre entre os top 10, né, dessas listas de qualidade de vida. Então, assim, o Brasil está muito distante dos 35% e está mais próximo, né, dos 8% lá dos asiáticos. Então, 10,5% de gasto do Produto Interno Bruto com essa área pública, com os servidores públicos, na verdade, é um valor bastante modesto, né? Segunda questão que eu acho que é importante é que, como é uma análise de 30 anos, a gente tem que lembrar que houve, a partir da Constituição de 88, uma repactuação aí, né, do Pacto Federativo, que transferiu para os municípios, né, a grande responsabilidade pela prestação de serviços públicos, especialmente na área de saúde e educação. Quer dizer, vale lembrar que não existia SUS, né, antes da Constituição de 88. Então, com o esforço de universalização e com a transferência para os municípios da responsabilidade de prestar serviços capilares, você teve necessariamente um aumento, né, do contingente de servidores.
O professor se refere à repartição dos entes federativos em que cada 10 servidores públicos, um está na esfera federal. No âmbito do Estado, o aumento do funcionalismo público foi de 50%, mas foi no município que se concentrou esse crescimento. No período do estudo do IPEA, o número de servidores municipais cresceu 276%, saltando de 1 milhão e 700 mil para 6 milhões e 500 mil servidores. O professor chama atenção para outro aspecto da pesquisa, que é a diferença salarial. O servidor do município ganha muito menos que o funcionário público federal.
Outra coisa que eu acho que é importante também de perceber e que é interessante na pesquisa é que, como no Brasil, de modo geral, a gente tem grandes discrepâncias do ponto de vista de remuneração. Então, quem, no fim das contas, trabalha mesmo capilar, né? Estou falando aí de professores, médicos, enfermeiros, policiais militares, ganham proporcionalmente muito menos que algumas elites do funcionalismo público, com particular destaque, né, para o Poder Judiciário. E a pesquisa mostra bem isso, né? Apesar de você ter aí limites constitucionais, por exemplo, em relação aos maiores salários da República, no caso, os ministros do Supremo Tribunal, você consegue aí alguns artifícios, né, para essa elite do funcionalismo, especialmente ligado ao Poder Judiciário, que consegue, por exemplo, ter auxílio moradia, né, juízes que moram no lugar de trabalho e têm residência própria, né? A gente já viu defesas nesse sentido, que juiz achava que isso era importante, que complementava a renda e tal. Então o Brasil tem esse perfil de discrepâncias distributivas, mas ainda assim, dentro do funcionalismo público, essas distâncias são menores.
O estudo do IPEA revela que o salário médio do servidor municipal é de R$ 2.800, do servidor estadual é de R$ 4.600. Já o servidor federal tem remuneração média de R$ 8.500. O professor conclui sua análise destacando a importância para uma reflexão mais pragmática e menos apaixonada.
Eu acho que o que fica de inspiração, né, dos dados que apresentados pelo IPEA, a gente precisava abandonar um pouco essas paixões ingênuas, né, de achar que o setor privado é super eficiente, o que também não é, né? A gente percebe coisas, constata coisas terríveis no setor privado, como o uso indiscriminado, por exemplo, de recursos que acabam atingindo o meio ambiente, que acabam prejudicando a saúde de pessoas. Você também vê eventos explícitos de nepotismo, de patrimonialismo, né, de uso do recurso público como se privado fosse. E parar também com essa ideia de satanizar, né, o setor privado como se ele fosse absolutamente ineficiente, o que é o contrário, né? Você vê os eventos, por exemplo, de uma doença muito comum hoje dentro das patologias do trabalho, como é o caso do burnout, que aflige justamente as pessoas que lidam diretamente com o público, como é o caso de professores e como é o caso de servidores da saúde. Por quê? Porque tem sobrecarga de trabalho, trabalham com atividades muito exigentes do ponto de vista psicológico, né? Se você trabalhar no setor da saúde, está lidando com a morte, com a intimidade, está com a dor, né? E que recebem salários muito baixos, né? Se você for comparar aí com os salários diamante azul de servidor público, um enfermeiro, tá certo? Um médico, um policial militar, professores recebem muito pouco, como mostra, de fato, a pesquisa do IPEA. Então, precisamos olhar com um olhar mais tranquilo, mais sereno e com mais racionalidade sobre esse fenômeno. Se você imaginar que o governo fica com 35% de toda a produção de riqueza do país, o que significa que dessa parcela apenas um terço vai para esses serviços essenciais, a gente está gastando metade desses recursos, por exemplo, no serviço da dívida, e que na verdade não produz nada a não ser benefícios para os proprietários dos títulos públicos, né? Então, assim, precisamos ter essa visão um pouco mais crítica, mais hermenêutica, né, sobre o que acontece no Brasil, especialmente do ponto de vista das atividades de responsabilidade do setor público.
Nós ouvimos o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ele analisou um estudo do IPEA sobre o funcionalismo público brasileiro nos últimos 30 anos. Francis Júnior, para a Rádio USP.